Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre muito bom estar aqui com vocês, podendo conversar sobre os assuntos do momento, trazendo opinião e nossa experiência e nossa perspectiva sobre a realidade. Bom dia, que tenhamos uma boa entrevista.
Tarcísio, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Tarcísio, todos nós cariocas sabemos bem que você é um dos grandes foliões do carnaval. Você gosta demais de curtir a festa, se fantasia para sair nos blocos, enfim. Mas 2021 é um ano diferente para todos nós por conta da pandemia de Covid-19, que impede as aglomerações nos blocos de rua, nos desfiles das escolas de samba, e para você pessoalmente, que passou por uma situação difícil na última semana, esse carnaval não teve a mesma alegria. Eu queria saber, Tarcísio, qual é o significado que esse carnaval de 2021 tem para você e para a sociedade brasileira?
Olha, de fato, foi um carnaval muito difícil, né? Um carnaval em que permaneci em casa o tempo todo, no máximo ouvindo algumas músicas, acompanhando algumas lives, mas, né, de fato, não é o carnaval, não é aquele momento em que a gente toma as ruas da cidade, em que a gente se fantasia e etc. Além da situação pessoal familiar, tinha a questão mais importante, que era a questão sanitária, a responsabilidade sanitária para todos nós, né? Alguns diziam que esse é o carnaval da saudade, a gente passou esse tempo todo pensando no carnaval do ano que vem, quando esperamos estejamos todos vacinados, ou pelo menos grande parte da população, e que a gente tenha a pandemia sob controle e possamos retomar as ruas, as avenidas e ver as escolas de samba e blocos novamente na rua da nossa cidade. Mas como diz meu querido amigo Luiz Antônio Simas, né, carnaval é sinal de vida, não de morte. Carnaval é celebração de vida. E celebrar a vida neste momento era ficar em casa, preservar a saúde de todos e todas. E com isso nós fizemos, nós e grande parte dos blocos de carnaval e as escolas de samba, nenhum deles, né, furou exatamente essa necessidade. Eu acho que é mais uma prova de que o carnaval é um ato político de amor à vida, de amor à liberdade, mas de amor também à responsabilidade nesse momento, que cada vez mais o carnaval, o mundo do samba, o mundo do carnaval tem. Que a gente tenha, né, um feliz carnaval em 2022, estamos todos na expectativa, se esse é o carnaval da saudade, o carnaval da responsabilidade, que em 2022 a gente tenha o carnaval da alegria, da alegria plena.
Agora, e a situação daqueles profissionais que dependem muito do carnaval para conseguirem sobreviver, conquistar sua renda, os profissionais da folia? Como ficou a situação desse pessoal esse ano, Tarcísio?
Olha, Anderson, nós fizemos uma série de propostas a partir da Comissão Especial de Carnaval, que eu presido na Câmara dos Vereadores, que inclusive já deveriam ter sido colocadas em prática, né? Mas seja porque o governo passado era inimigo do carnaval, seja porque esse governo acabou não tomando as medidas com a velocidade necessária, né? A partir da perspectiva, inclusive, da própria questão da crise fiscal, né? Mas acho que eles deveriam ter agido mais rapidamente. O ideal teria sido lançarmos editais que pudessem ser contemplados tanto por blocos quanto por escolas de samba e que, ao fim e ao cabo, esses recursos pudessem estar com os trabalhadores do carnaval que ficaram sem renda neste ano e que já estão, inclusive, sentindo até mesmo a falta do auxílio emergencial, né? Como a gente diz desde o início da pandemia, o direito ao isolamento, né, o direito à quarentena, ele tem que ser associado a uma perspectiva de uma política de renda básica. E isso precisa ser feito para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas há necessidade também de se pensar focalizada, de forma focalizada para aqueles trabalhadores, né? Nós tivemos a Lei Aldir Blanc no ano passado, conquista dos movimentos sociais, que teve muitos problemas aqui no Rio de Janeiro, mas nós deveríamos ter, né, uma Lei Aldir Blanc do carnaval carioca, sem sombra de dúvida. O prefeito Eduardo Paes anunciou isso para os blocos de carnaval, num tamanho insuficiente, mas até agora não concretizado, e o plano para as escolas de samba tão pouco saiu do papel até aqui. As escolas e blocos tiveram que se virar da forma, né, de uma forma improvisada, da forma como foi possível, porque é isso, né, nós seguimos nessa na perspectiva com a responsabilidade. O bloco do qual eu sou o diretor, por exemplo, os componentes da diretoria pagaram as anuidades para que isso fosse revertido para os músicos e para os trabalhadores lá do equipamento de som, que são normalmente os trabalhadores que a gente contrata, que ficaram sem emprego esse ano, já que o meu bloco, Bagunça Meu Coreto, não desfilou. Mas era preciso ter uma política pública da prefeitura, e até agora nós vimos intenções que não se concretizaram. Isso é muito preocupante. Mas a luta pela renda básica para todos os trabalhadores segue sendo uma das pautas prioritárias do pessoal em todos os níveis, incluindo a Câmara dos Vereadores.
Apesar de os gestores públicos terem alertado para a necessidade de se evitar aglomerações, proibindo desfiles de toda a natureza neste carnaval, infelizmente não foi isso que vimos durante os dias de folia, Tarcísio. Houve a realização de várias festas clandestinas por toda a cidade. Os órgãos de fiscalização tiveram uma dificuldade enorme para coibi-las. Por que você acha que a população não se conscientiza da necessidade de se ficar em casa, em afastamento social, Tarcísio? Falta informação dos órgãos públicos. De quem é a culpa?
Olha, Anderson, primeiro eu acho que é importante dizer, eu até respondi isso um pouquinho acima, né, de que a responsabilidade por essas aglomerações não é das entidades carnavalescas, né? Eu não tive notícia até agora de nenhum bloco que forçou a barra e foi para as ruas, ou escola que promoveu algum tipo de aglomeração dessa forma. São festas clandestinas, como você está dizendo, que ocorrem por causa do feriado, né? Que ocorrem por causa disso e por conta da irresponsabilidade dessas pessoas, né? Eu acho que de um lado nós temos a perspectiva de uma quarentena muito prolongada, e ela é mais prolongada porque ela teve pouca efetividade e a gente não conseguiu controlar a doença, a pandemia, sem sombra de dúvida. As pessoas, de uma certa forma, estão muito pressionadas. Há ainda falta, né, de medidas mais enérgicas do próprio poder público. Né? Se o poder público, por exemplo, autoriza que boates funcionem, dizendo, ah, mas não pode ter dança na pista, autoriza a permanência de bares e restaurantes abertos, não tem uma política de fato de fechamento agora para reduzir os índices de contágio, as pessoas se sentem mais à vontade para cometer esses crimes. E são crimes, né? Ao mesmo tempo, é fato, é preciso ter uma conscientização maior, é preciso ter uma campanha de conscientização maior e é preciso que os responsáveis por essas festas sejam responsabilizados por seus atos. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Portanto, nós estamos falhando enquanto sociedade, né? Temos um presidente negacionista que nega e faz aglomerações, temos um poder público leniente, né, e titubeante na questão da necessidade de restrições mais rígidas, tal. E isso leva a população diante de uma pressão enorme, de uma quarentena prolongada, a cometer esses atos que são absurdos e que precisam ser, né, os seus organizadores, etc., precisam ser responsabilizados sem sombra de dúvida. Mas lembremos, não podemos culpar as entidades do carnaval por isso. As entidades do carnaval, desde o ano passado, tiveram muita consciência ao dizer que não, né, que não faríamos carnaval esse ano e não fizemos.
O problema, Tarcísio, é que o resultado nós só começaremos a ver daqui a 2 semanas. Em um cenário onde o número de infecções e mortes pelo novo coronavírus está novamente no ápice, como em meados do ano passado, o Rio de Janeiro já ultrapassou São Paulo na proporção de pessoas infectadas e de óbitos. E o nosso Sistema Único de Saúde não tem dado conta da demanda. Como é que se resolve isso, Tarcísio?
Olha, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, a situação é mesmo muito dramática, né? Nós vivenciamos agora em janeiro o resultado das aglomerações de final de ano. Vivenciaremos agora em março o resultado das aglomerações do carnaval, né, do momento do carnaval e não das entidades carnavalescas, combinados com a chegada e a transmissão comunitária de uma nova variante do coronavírus, o que pode, né, resultar numa situação muito dramática, numa pressão muito grande sobre, né, o sistema de saúde e com isso levarmos a mais mortes, né? Eu não tenho dúvidas de que o prefeito Eduardo Paes precisa tomar medidas mais rígidas de restrições econômicas. A gente está num cenário de ficar abrindo as coisas porque a economia não suporta mais, porque as pessoas não suportam mais, mas a vida depende hoje de nós termos restrição de mobilidade das pessoas e isso se faz garantindo renda básica, segurança alimentar e fechando atividades econômicas. É isso, é dificuldade, mas esse é o elemento que a gente precisa da responsabilidade sanitária. Com a vida no mundo inteiro, é isso que tem dado resultado. Olha o que Portugal está fazendo agora, olha o que a Alemanha fez, olha o que todos os países do mundo fazem. Enquanto aqui nós ficamos patinando numa semi-quarentena, de um semi-lockdown, com representantes negacionistas e com uma situação cada vez mais dramática, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo em que a pandemia segue descontrolada, né? E as pessoas precisam ter responsabilidades. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se de um lado há uma necessidade que os meios de comunicação sigam fazendo o que muitas vezes façam, levando informação, que os movimentos sociais sigam na luta, mas a responsabilidade fundamental é do poder público. É do poder público que precisa olhar essa cenário. Já podíamos estar numa situação melhor, mas não estamos porque o tempo inteiro foram titubeantes nas medidas que precisavam ser tomadas. Mesmo do ponto de vista da economia, quanto mais tempo demoramos para tomar as medidas necessárias para frear o vírus, pior fica o processo da recuperação. E agora, diante de uma nova variante, com as aglomerações acontecidas no momento do carnaval, a situação, mais uma vez, é dramática para frente, né? A nossa esperança é a vacina. E ainda assim a vacinação no Rio de Janeiro está paralisada porque o número de doses de vacina no Brasil é insuficiente, porque é uma demanda mundial pelas vacinas e uma incompetência de um governo federal que não conseguiu se programar a tempo. Então nós estamos diante de uma situação sem sombra de dúvida dramática. Seguiremos na luta, na cobrança por medidas mais restritivas, por políticas de vacinação, por recursos para tudo isso e por conscientização da população e para, de fato, derrotar esses negacionistas que são responsáveis pelo verdadeiro genocídio que estamos vivendo no Brasil, em especial na nossa cidade do Rio de Janeiro.
E por que não se abre novamente leitos em hospitais de campanha, Tarcísio? É inacreditável nós termos um quase colapso na rede pública e nem o prefeito Eduardo Paes, tampouco o governador em exercício Cláudio Castro, falam em reabrir os hospitais de campanha. Vocês, vereadores, têm dialogado com os gestores a respeito dessa necessidade, Tarcísio. O que é que eles alegam?
Pois é, Anderson, a Câmara de Vereadores formou uma comissão representativa provisória nesse período do recesso que está analisando a situação da pandemia na cidade do Rio de Janeiro e discutindo, inclusive, essa questão dos leitos. A bancada do PSOL, que está lá representada pelos vereadores Paulo Pinheiro e Dr. Marcos Paulo, né, dois médicos, tem cobrado essa questão dos leitos. Nós sabemos que só a abertura de leitos não vai resolver a questão da pandemia, que não, né, à medida que você não controla a pandemia, os leitos são sempre mais necessários. Mas a situação no Rio de Janeiro está à beira do colapso e é inadmissível que não se considere a possibilidade de reabertura, inclusive, dos hospitais de campanha. Assim como, e a gente tem cobrado isso desde o início, a questão da disponibilização dos leitos federais para o combate à pandemia na cidade, né? Nós todos sabemos que a cidade tem vários hospitais federais que precisam estar colocados de forma integrada ao Sistema Único de Saúde, para que esses leitos estejam disponíveis, o atendimento daqueles casos mais graves de Covid-19. Se nós não fizermos nada para conter a pandemia, e a nova variante for de fato mais contagiosa, nós viveremos situações difíceis e por isso é preciso que o governo planeje agora e haja com precaução. Esta é a cobrança sempre da bancada do PSOL.
Tarcísio, a Câmara inicia hoje os trabalhos no ano de 2021 com uma nova legislatura. Houve uma renovação de um terço dos vereadores. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outras entrevistas com você, Tarcísio. Mas eu queria saber qual é a sua expectativa agora que as sessões novamente serão retomadas. Como é que serão os trabalhos? Continuarão se dando de maneira virtual? Haverá parlamentares em plenário? E o que você espera da produtividade da Câmara em um ano tão importante como esse, com pandemia, que antecede eleições presidenciais?
É isso, Anderson. Hoje nós teremos a primeira sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, depois de um recesso, na minha opinião, longo demais, inclusive, né? Há anos a gente tenta rediscutir essa questão do tamanho do recesso dos parlamentares na Câmara e em outros parlamentos, mas tem muitas vezes não consegue. Mas hoje, então, o recesso parlamentar se encerra. Nós tivemos o funcionamento, né, de três comissões representativas, de comissões provisórias, uma sobre a pandemia, outra sobre educação e outra sobre economia, na Câmara ao longo desse tempo. A bancada do PSOL esteve integrada em todas elas, né, mas agora começa o trabalho legislativo. E nós teremos desde cara um embate, né? O governo Eduardo Paes já anunciou que enviará um pacote para a Câmara de Vereadores com medidas de ajuste fiscal. Que no tom neoliberal do governo do Eduardo Paes e do seu secretário de Fazenda, Pedro Paulo, significará certamente retirada de direitos, e nós vamos ter que lutar para isso, né? Será a questão sempre na perspectiva do que eles dizem de corte de despesas, que significam, via de regra, diminuição dos direitos básicos da população e não aumento da eficiência da gestão e do gasto público. Né? Nós teremos também ter uma promessa de reforma previdenciária com aumento da alíquota. Né, de 11 para 14% dos servidores públicos, e que nós também vamos lutar muito, porque vamos provar que não é aí que está o problema do déficit atuarial da Previdência, de que é preciso e tem mecanismos de ampliação da receita sem aumentar a alíquota previdenciária, né, e também está prometendo uma reforma tributária. Essa é uma grande incógnita que nós precisamos ver, né? Será uma reforma tributária progressiva para cobrar mais impostos daqueles que têm mais e menos impostos daqueles que têm menos? Essa é uma questão que nós vamos analisar e vamos informar a população, estar na linha de frente do debate e do enfrentamento. Tudo aquilo que significar retirada de direitos, nós seremos contrários e faremos uma oposição muito firme. Ao mesmo tempo, a Câmara vai instalar as suas comissões permanentes e esperamos que elas não sejam meras comissões subservientes ao Poder Executivo. Entraremos na batalha, inclusive, pela presidência da Comissão de Educação, que queremos transformar a Comissão de Educação num espaço importante de defesa da educação pública na cidade, um espaço vivo, atuante, autônomo. Então, esse é a perspectiva aí de um primeiro momento na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.
E quais são as primeiras iniciativas do seu novo mandato, Tarcísio, que tem a responsabilidade de ser o mais votado dessa legislatura? Que matérias vocês pretendem apresentar nesses primeiros dias? Qual será o foco de vocês?
Anderson, a primeira medida nossa será apresentar um relatório, né, pela comissão representativa de acompanhamento da questão da reabertura das aulas. Esse relatório será apresentado na sexta-feira, nessa sexta, dia 19, a partir das 14 horas. Os ouvintes do Faixa Livre podem acompanhar esse debate, inclusive pelas redes sociais ou do nosso mandato ou da própria Câmara dos Vereadores, em que nós devemos defender que não é hora de reabrir as escolas. Vamos sustentar isso com dados, com elementos, com análises. Essa é a nossa primeira iniciativa legislativa, fruto do trabalho que fizemos ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, né? Além disso, na Câmara propriamente dito, vamos ter que enfrentar, analisar o pacote do Eduardo Paes, como eu disse há pouco, e vamos ter, né, iniciativas legislativas. Né? Nós estamos aqui estudando a perspectiva de pegar um projeto do vereador Renato Cinco, né, que declarava, né, a área de proteção ambiental, essa área que seria destinada ao autódromo, e vamos colocar isso em votação. Nós temos a perspectiva ainda na área ambiental de um PDL para sustar esse decreto do governo Eduardo Paes que levou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico toda a parte do licenciamento ambiental. Nós temos a discussão de uma série de projetos na área da cultura para garantir renda e para garantir o carnaval como patrimônio, né, do povo carioca. Eu acho que também é o momento. O carnaval foi esse carnaval da saudade, esse carnaval da todo mundo em casa, mas ainda assim nós precisamos reafirmá-lo como elemento importante. Então teremos, sem dúvida alguma, iniciativas importantes no campo da educação, no campo da cultura, no campo da economia, das questões do desenvolvimento econômico, dos servidores públicos nesse momento. Nossa bancada está muito unida e é empolgada aí para início de ano legislativo, para fazer a sua tarefa de enfrentar o neoliberalismo de governo Eduardo Paes, enfrentar a truculência do bolsonarismo, apresentar um caminho que seja pela esquerda para a cidade do Rio de Janeiro.
Algo que você sempre teve uma atenção especial, Tarcísio, nos seus mandatos anteriores foi em relação à questão dos transportes. Você teve uma atuação importante na CPI dos ônibus na última legislatura, apresentou um relatório alternativo ao que foi produzido pelos aliados do antigo governo do Marcelo Crivella, e agora nós temos essa situação complicada no BRT, Os trabalhadores fizeram greve recentemente. O atual prefeito Eduardo Paes culpou o Crivella, falou em ação coordenada dos empresários que colocam menos ônibus nas ruas, mas o fato é que agora a responsabilidade é do político do DEM. Como é que anda o cenário dos transportes, Tarcísio, com a chegada do Eduardo Paes? Algo mudou? Você enxerga espaço para melhoria do cenário tanto para os profissionais como para a população do Rio de Janeiro?
Sem dúvida, essa é um problema da cidade do Rio de Janeiro que continua nos preocupando muito, né? Nós defendemos e temos certeza disso, de que não há saída fácil, nem saída simples para o sistema de ônibus, para o sistema de transporte como um todo, mas para o sistema de ônibus, em especial na cidade do Rio de Janeiro, né? Defendemos que o atual contrato da prefeitura com os consórcios precisa ser rompido. A prefeitura precisa declarar este contrato caduco, porque ele não é seguido, ele não é respeitado pelos empresários. Foi um contrato feito à base de uma licitação encomendada pelos empresários, mas ainda assim esses empresários da Fetranspor, a máfia dos transportes, não segue as determinações básicas disso, né? A situação do BRT agora é prova disso. O tempo inteiro a mídia fala do consórcio do BRT, existe um consórcio do BRT que sequer existe no contrato entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Ou seja, os empresários fazem o que querem, não cumprem metas, não estabelece a questão, o sumiço das linhas de ônibus. É um absurdo o que acontece no Rio de Janeiro. É preciso romper estes contratos e refazê-los, inclusive com uma lógica em que você não deixa nas mãos da Fetranspor o controle da bilhetagem eletrônica. Até o Eduardo Paes admitiu que esse foi um erro. O problema é que admitir agora que foi um erro, quando a gente está dizendo isso desde lá de trás, desde 2013, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, de que isso precisava ser visto urgentemente, agora é fácil, né? Diante do caos, diante de bilhões e bilhões de reais que foram saindo dos bolsos dos trabalhadores carioca e foram parar indevidamente no bolso desses empresários de ônibus, vários deles foragidos, né, com processos, presos e etc. Isso é uma questão urgente. E aí a grande questão é: o Eduardo Paes não parece ter as condições necessárias para tomar as medidas enérgicas que são necessárias no caso do transporte do Rio de Janeiro. Romper o contrato. Os ônibus são propriedade do município, não das empresas. Portanto, colocar esses ônibus para rodar emergencialmente, refazer uma licitação, controlar a bilhetagem eletrônica, criar uma empresa pública municipal de transporte, como a lei orgânica no município determina. E esta empresa controla o caixa do sistema e remunera as empresas preferencialmente a partir da questão do quilômetro rodado e não da questão das passagens. Eu e o vereador, mais uma vez, o vereador Renato Cinco, temos um projeto de lei na Câmara dos Vereadores sobre isso. A gente defende esse modelo. É preciso haver uma mudança radical no sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Não se cura uma fratura exposta colocando um band-aid sobre ela. E a gente está aqui apontando de que não há possibilidade de resolver o problema do sistema de transporte com uma reorganização das linhas, com a mesma lógica de uma licitação que foi feita sob encomenda e que depois passou anos não sendo cumprida pelos empresários, levando a população a esse sistema caro, ineficiente, que não atende o direito da população, o direito à mobilidade urbana, o direito à cidade, que é aquilo que a gente defende. Esse é um elemento, sem sombra de dúvida, muito importante.
Tarcísio, o que não vai nada bem aqui no município é a situação dos servidores. O 13º salário do ano passado ainda não foi pago a uma boa parte deles. Tivemos agora o problema no plano de saúde que foi suspenso para cerca de 7 mil servidores. Você tem acompanhado esse caso de perto, Tarcísio? O que que a prefeitura alega em relação a esse difícil quadro do funcionalismo aqui no Rio de Janeiro?
A prefeitura do Eduardo Paes faz aquilo que a prefeitura do Crivella fez lá em 2017, culpa o governo anterior, culpa uma crise, né, pela sua pelos né, direitos de servidores que são negados cotidianamente. Olha, não é possível. A gente precisa entender que servidor público é aquele que atende a população na ponta. São os professores e funcionários das escolas, são os médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, demais profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? São os guardas municipais, né? São, né, todos aqueles que estão atendendo, fazendo as políticas públicas acontecerem. São os engenheiros da Rio Águas, da GelRio, são os trabalhadores da fazenda pública que controlam a questão dos próprios impostos, que fazem a máquina da prefeitura andar, né? Há um discurso neoliberal de que esses servidores são privilegiados quando não são. Né? Muitos deles, a sua grande maioria, passam anos sem reajustes salariais, né? Passam, tem, por exemplo, agora muitos servidores ainda estão sem o 13º, alguns têm esse tipo de surpresa de plano de saúde cancelado, não, de última hora, né? Muitas vezes a grande mídia e mesmo os governos ficam anunciando os hipersalários de setores, né, da magistratura ou de altos funcionários do alto escalão que muitas vezes ultrapassam os tetos salariais, quando na verdade a gente está falando que os servidores que sofrem são aqueles da ponta, da base do sistema e que precisam ser defendidos. Mas, né, aqui nós estamos diante de uma situação difícil. O governo Eduardo Paes até agora não apresentou o calendário de pagamento do 13º atrasado do ano passado, que é direito de todo trabalhador. Ameaça com aumento da alíquota previdenciária, ameaça com a questão de mais retiradas de direitos. Isso tudo terá a nossa resistência na Câmara de Vereadores, a resistência da bancada do PSOL, a resistência da esquerda, e espera a resistência também de outros vereadores que entendem esta função dos servidores públicos para o conjunto da sociedade, para o conjunto da garantia de direitos na cidade do Rio de Janeiro. Em defesa do servidor público, a gente está em defesa da população. E a situação, sem sombra de dúvida, é muito difícil. Queria falar, aproveitar, por exemplo, para falar da situação dos concursados da educação, né? Tá se falando, se pressionando para a reabertura das escolas, a gente é contra e vai apresentar o relatório, como eu disse agora, na sexta-feira. Enquanto isso, vários professores estão no banco de espera para serem chamados e não são chamados. Vários profissionais com comorbidade, que não podem trabalhar presencialmente, precisam ser substituídos e esses profissionais não são chamados. Fazem o concurso, passam e não terminam não sendo chamados. Ou a situação, por exemplo, dos intérpretes de Libras, fundamentais até mesmo nas aulas remotas, para garantia de acesso da educação especial para os alunos surdos e estão há meses sem receber o salário, né? Essa questão, inclusive, das contratações, a prefeitura determinou um corte nos contratos de terceirização nas escolas, que vai deixar as escolas sem profissionais de limpeza, ou com um profissional de limpeza para cada escola, aqui, por exemplo, na região da chamada Segunda Creda, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, quando estão querendo abrir escola que precisa intensificar as ações de limpeza. Então, terceirização, desregulamentação, retirada de direitos, precarização de trabalho, tudo isso segue na pauta deste governo Eduardo Paes, mas nós ofereceremos a resistência daqueles que acreditam nos direitos dos trabalhadores, sejam eles concursados ou terceirizados, porque entendemos que eles são a peça fundamental para que os direitos sejam garantidos na nossa sociedade.
Tarcísio, o que você achou da prisão na última terça-feira do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, aquele que quebrou a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido a ameaças que ele fez a magistrados da Suprema Corte? Há quem diga que este foi um ato arbitrário que atenta contra a imunidade que o cargo de deputado oferece. Qual é a análise que você faz dessa prisão?
Olha, Anderson, esse deputado, Daniel Silveira, é conhecido de todos nós já há um bom tempo por conta das suas sempre atitudes de ódio, sempre suas atitudes de incentivo à violência, né? Algo que é inimaginável com o próprio decoro do cargo de um parlamentar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse tipo de ódio na política precisa ser parado e é preciso colocar um limite para isso. Isso, inclusive, nos diz, né, a imunidade parlamentar, ela não é uma impunidade, porque o parlamentar pode e deve falar tudo o que quiser e vier a ter. Existem limites para isso, limites determinados pela própria Constituição brasileira, né? Incitação a crimes, ao ódio, como a violência, como ele fez nesse vídeo da última da terça-feira, não podem ser tolerados dessa forma. É claro, ele tem que ter o respeito ao devido processo legal e tem que ter o direito de defesa. Por isso, na verdade, é preciso que o STF, né, que esse processo do STF seja também discutido na Câmara dos Deputados. Mas é preciso discutir os limites para esse tipo de política do ódio, conforme a gente tem visto, né, nesse período no Brasil. A divergência de ideias, as críticas duras que nós fazemos aos nossos adversários políticos, elas devem ser preservadas com qualquer possibilidade de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de expressão de um parlamentar. Mas incitação ao ódio, incitação à violência, a forma, né, como se faz, a defesa da tortura, a defesa do ato institucional número 5, a defesa da ditadura, Essas não são elementos que a nossa Constituição permita. Há um pacto na sociedade brasileira, a democracia é o nosso caminho. A tortura deve ser repudiada e combatida por todos nós, assim como os crimes como racismo, machismo, LGBTfobia. Isso não é uma questão ideológica de direita ou esquerda, é uma decisão de nós todos enquanto sociedade. E por isso não é porque a pessoa foi eleita num cargo, que está num cargo parlamentar, que ela pode cometer crimes, né? Há todo um debate, e que eu confesso ter menos domínio sobre a questão das filigranas jurídicas, né? Se há prisão em flagrante delito, não há, etc. e tal. Eu prefiro hoje me ater à seguinte situação, né? Políticos como Daniel Silveira não podem seguir fazendo o que fazem. Isso é crime, né? E eles devem ser responsabilizados pelos seus atos. A imunidade parlamentar não é uma imunidade para falar o que se quer. Essa é o elemento fundamental. Agora, mesmo esse tipo de parlamentar do ódio que precisa ser parado, né, merece e tem o direito à ampla defesa, tem direito para que o processo legal seja seguido à risca. E nós precisamos cobrar isso ao mesmo tempo. Essas coisas não são incoerentes. E, portanto, eu espero, né, que a justiça haja, de que ele pare de fazer isso, pare de fazer coisas como essa de, né, de desacatar funcionário porque não quer usar máscara. É nesse nível que nós estamos falando, de um deputado que usa esses fatos para se autopromover, como fez tanto tempo. Neste ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele precisa ter ampla defesa, mas de que esse tipo de política precisa parar entre nós. Não há espaço numa sociedade democrática para incitação ao ódio, à violência, à eliminação física de adversários políticos, né? O ato dele quebrar a placa da Marielle, né, durante o período eleitoral de 2018 é porque representava, e isso está em vários discursos, um desejo de eliminação física de adversários políticos. Isso não é está de acordo com a perspectiva de democracia que a gente vive. E, portanto, isso tudo tem que ser responsabilizado. Está demorando para ser responsabilizado e que, quem sabe, será agora com essa situação, né, do Daniel Silveira, que sem sombra de dúvida alguma cometeu crimes ali naquele vídeo absurdo, abjeto, nojento, né, que ele divulgou nas redes sociais.
Para encerrar, Tarcísio, a expectativa da retomada das aulas presenciais nas escolas do município até o fim do mês. A grande questão é que ainda não há a menor segurança para isso devido à Covid-19. O que fazer neste caso, Tarcísio? Vocês têm dialogado com a Secretaria de Educação? Os professores da rede municipal estão em greve pela vida, se negando com muita razão a voltarem às salas de aula.
Pois é, Anderson, essa é a questão que mais me preocupa nesse primeiro momento. Ou seja, nenhum de nós está satisfeito com as escolas fechadas. Todos nós queremos as crianças e os profissionais de educação, e também os jovens e adultos, nas salas de aula, aprendendo. Escola é lugar de vida, né? A gente tem, de fato, a interrupção das aulas por muito tempo, que acarreta uma série de outros problemas, além dos problemas pedagógicos, né? Também problemas relacionados à saúde mental, à segurança alimentar. Nós entendemos isso, né? Eu, como professor, tenho uma saudade imensa da sala de aula e sei de quantos professores gostariam de agora estar, neste exato momento, dando aula para os seus alunos, né? Mas escola é lugar de vida, não lugar de morte. Nenhum lugar do mundo voltou com as aulas presenciais sem que a gente tivesse uma redução sustentada da transmissão da Covid, o que nós não temos, sem que tivéssemos uma adequada oferta assistencial do sistema de saúde, né, com a questão dos leitos, o que nós também temos dificuldade aqui, e sem a capacidade de rastrear casos, de testar casos, o que também não acontece aqui no Rio de Janeiro. O retorno sem essas medidas é absurdo. Além disso, a gente tem as condições estruturais das escolas, né? Nós precisamos de um maior número de profissionais para a realização de limpeza, precisamos de adaptação de estrutura física para que as instalações sejam compatíveis tanto na questão do distanciamento social quanto com a questão da ventilação, ventilação adequada, né, de cada sala de aula. E, além disso, de novo, a questão da identificação dos casos suspeitos. É preciso ter uma estrutura para isso, né? Enquanto isso não for possível, a gente deve apostar em mecanismos de ensino remoto, né, que são limitados. A gente entende esse tipo de situação, mas são a possibilidade agora para a gente não arriscar a vida, né, de mais pessoas. Eduardo Paes tem feito uma jogada de marketing muito forte, dizendo a escola vai ser a última a fechar. Mas a questão é que está tudo aberto. Hoje ele ainda quer reabrir as escolas. A questão é que quer reabrir as escolas sem condições para isso. Os estudos que a prefeitura está se baseando para dizer que é possível abrir escolas são estudos feitos em realidades completamente diferentes da nossa, em que as escolas são diferentes, em que a situação da pandemia era diferente. Nós aqui estamos com uma dupla questão muito grave. Os casos de Covid seguem se alastrando, a transmissão comunitária entre nós está muito forte, a taxa de contágio segue acima de um. quando na verdade todos os lugares do mundo dizem que ela tem que estar abaixo de um para que as coisas comecem a ser retomadas. A gente está aqui acima de um há muito tempo, né? Isso é grave, e ao mesmo tempo com o perigo da nova variante, e ao mesmo tempo com escolas sem estrutura nenhuma. Por isso a greve pela vida tem todo sentido e tem todo o nosso apoio. Por isso é preciso que os profissionais da educação, né, por mais que queiram voltar às aulas, é preciso que as famílias, por mais queiram que suas crianças, filhos estejam nas escolas, entendam. Nós tínhamos muito a ser feito, tem mais de um ano que a prefeitura podia ter adequado as escolas, podia ter destinado orçamento para isso. Tem mais de um ano que a gente podia ter sistema de testagens mais amplos aqui, tem mais de um ano que a gente está com as escolas fechadas, não se fez nada. E agora o novo secretário, o Renan Ferreria, embora ele tenha uma disposição maior para o diálogo, e eu não vou negar isso, segue com a mesma coisa, com marcação de datas e sem um planejamento claro, planejamento que muda completamente a cada momento. No início ele falava, nós temos apenas 44 escolas em péssimas condições. Depois viraram, não, temos 400 escolas que precisam de algum tipo de reparo. Agora só 30 e poucas escolas poderão abrir, o que significa que tem mais de 1.500 que não podem abrir nesse momento, olha. Olha a situação, qual é a real situação das escolas e dos profissionais de educação no município do Rio de Janeiro? Eu tenho visitado muitas escolas por força dessa comissão representativa e a gente tem visto que as condições são péssimas. Além disso, se as condições dos prédios das escolas e dos profissionais de educação estivessem normalizadas, nós não estamos em um momento de epidemia em que nós podemos e devemos abrir novos setores da sociedade e ampliar a circulação de pessoas. Ao contrário, precisamos e devemos restringir a circulação de pessoas. Nesse meio termo, por exemplo, a gente continua mantendo tudo aberto, praias, shoppings e bares e restaurantes e comércio, e ainda queremos abrir escola, né? Portanto, ampliando o aumento do número de pessoas circulando pela cidade, o que significa ampliação do vírus pela cidade, significa mais gente contaminada com uma nova variante, mais pressão sobre o sistema de saúde, mais mortes. Isso é muito grave, muito grave, muito grave. Em todos os lugares do mundo, as escolas seguem sendo, né, espaço em que os governos querem abrir, mas fecham quando a transmissão do vírus está acelerada, como está entre nós. Por isso, eu espero, sinceramente, que essa data do dia 24 seja adiada, né, em nome de tudo que a gente está levantando. Por isso, a gente vai apresentar esse relatório amanhã, no dia 19, e eu. Mais uma vez convido todos os ouvintes do Faixa Livre a acompanhar a partir das 14 horas o debate que vai acontecer nesta comissão, muito importante para que a gente possa acompanhar isso ao vivo, ajudar a gente a pressionar e que a gente possa, de fato, defender a vida, né? A educação, as escolas, os profissionais, as crianças, entendendo que é preciso sim ter políticas de saúde mental, de segurança alimentar, mas que a escola não pode reabrir para isso. Veja bem, Anderson, só para citar um exemplo, né? Em grande parte das escolas que a gente visitou, né, terá que haver um rodízio de um terço ou um quarto da turma. Portanto, significa que o um aluno vai uma vez, vai uma semana e depois passará 3, 4 semanas sem ir à escola novamente. Que história é essa de que a gente está reabrindo por conta da questão da segurança alimentar ou de saúde mental dos alunos? É impossível implementar um distanciamento de 1,5 metro entre os alunos nas salas de aula que a gente tem hoje. Significa que apenas um terço, um quarto dos alunos irão às escolas. Portanto, a gente precisa ter a coragem de dizer, não ficar indo nessa história, ah, vamos reabrir escola porque tadinho, as crianças estão fora da escola. Claro, nós estamos com receio, lastimamos, lamentamos as crianças fora da escola, mas é preciso olhar a realidade tal qual ela é. Não é possível reabrir as escolas agora, é expor famílias ao risco, expor profissionais de educação ao risco, por um benefício que é pequeno nesse momento. A vacina está logo ali, é preciso, todos os esforços têm que ir para ampliação da vacinação, para que a gente de fato controle essa doença maldita e possa retomar algum nível de normalidade. Mas enquanto isso não acontecer, não é hora de expor nossas crianças, nossos adultos, aqueles que têm comorbidades, não é hora de expor a nossa sociedade a uma propagação ainda maior desse vírus. Que a gente tenha sabedoria nesse momento. A bancada do PSOL, nosso mandato, vai cobrar veementemente a suspensão desse retorno presencial às aulas nesse momento, até que a pandemia esteja controlada e as escolas tenham sido minimamente preparadas para receber qualquer tipo de protocolo sanitário.
Tarcísio Mota, eu quero te agradecer demais por você estar aqui conosco nessa quinta-feira pós-carnaval, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Olha, Anderson, eu é que agradeço esse espaço, sempre muito bom que vocês abrem aqui para a gente. É sempre um prazer estar aqui conversando, respondendo às perguntas, né? Então, que você também tenha um bom dia de trabalho, que toda a equipe aí do Faixa Livre tenha um bom dia de trabalho, que os ouvintes, né, do Faixa Livre possam ficar em casa na medida do possível, sempre que possível, possam estar com saúde, possam estar com os seus e sabendo, né, claramente de que esse tempo vai passar da pandemia e nós poderemos nos reencontrar logo ali na frente. Tá difícil, a gente sabe, mas vai passar, né? Que tenhamos todos um bom restante de semana, o carnaval do ano que vem seja melhor, que as escolas não reabram, que a gente consiga, não reabram por enquanto, né, e só reabram quando tivermos segurança para isso, que tenham leitos para todo mundo, que a gente controle a pandemia, que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.